Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 4. Por esse tempo já essa ilha malsinada, que tanto te dá que pensar, era o terror e o duende dos pescadores por toda a extensão das costas. Corriam desde tempos imemoriais em o vulgo lenda cinesa e aberradoras a respeito dessa ilhota, que se apresentava com um rochedo do medonho e inacessível, erguendo-se 5 ou 6 braças acima das ondas. Liso que é capado maneira de barca nenenegrida e inexpugnável de um castelo roqueiro. As vagas se despedaçavam furiosas em torno dele, bramando e refervendo em perpetua agitação. E ninguém até então tinha podido lobrigar-lhe por qualquer dos lados uma pequena enseada, uma ponta de rochedo, uma aspereza por onde se pudesse firmar o pé na maldita penedia. Uma tempestade eterna roncava-lhe em torno, cingindo-a de alvos escarcéus de espuma, que incessantemente se arrojavam e recuavam em perpétua escalada contra as titânicas e inabaláveis muralhas, indo lamber-lhe até o alto das ameias. Era avistada ora em um ponto, ora em outro do horizonte, algumas vezes mais próxima à costa, outras em remotíssimas distâncias, ora formosa e risonha descoberta a todos os raios do sol, ora negrejando em volta em carregados nevoeiros, como sombria e tétrica masmorra. Às vezes também desaparecia inteiramente destes mares, mas tornar depois de alguns meses. E havia notícia de que se apresentava em frente de outras terras situadas a enorme distância daqui. Alguns pretendiam fazer crer que era um monstro marinho de espantosas dimensões, mas o que é certo, e o em que todos acreditavam e acreditam até hoje, é que aquela penedia é uma ilha, que anda solta a boiar sobre os mares, e que é nada menos que o palácio flutuante uma sereia, feiticeira ou fada marinha, a qual, com o poder de seu condão e de seus conjuros diabólicos, a faz mover-se de um ponto a outro e submergir-se ou surgir à tona da água conforme o seu capricho. Contavam mais que essa sereia ou fada, com a magia de seus cantares e artifícios satânicos, costumava atrair para lá alguns pescadores dos mais jovens e formosos, e que lá os guardava para sempre em suas impenetráveis espeluncas. Alguns também, que tinham tido a rara fortuna de avizinhar-se da ilha sem lá ficarem para sempre detidos, referiam que pelas penedias que a cercam ressoavam harmonias e cantares suavíssimos, e asseguravam mesmo terem visto piacrito sobre as dos penedos uma donzela de estranha formosura dedilhando o odioso uma harpa engastada de pérolas, e entoando canções tão tristes e maviosas que fazia emer de saudade os próprios rochedos. Sabia-se até o número e os nomes das desventuradas vítimas que tinham caído nas ciladas da maléfica e perigosa feiticeira dos mares. Todos os barcos de pescaria ou cabotagem cruzavam por estas costas evitavam com cuidado aproximar-se do rochedo maldito. E os barqueiros, ao avistarem-no, por mais distantes que estivessem, o esconjuravam rezando o credo e benzendo-se 3 vezes. Havia, entretanto, uma pessoa quem a ilha encantada, longe de inspirar terror, excitava a mais viva curiosidade e o mais ardente desejo de vê-la de perto, de tocá-la com suas mãos, de pisá-la com suas plantas. Era Regina. Essa ilha que para os outros era um fantasma sinistro, um covil de duendes e seres malfazejos, para ela se afigurava um regaço de mãe carinhosa, um berço de amores, um ninho de delícias. Era filha do mar, talvez de alguma sereia. E à vista das maravilhosas histórias, que desde a mais tenra infância ouvira contar a respeito dessa ilha misteriosa, não hesitava em acreditar, não que esta não era defeito mácio encantado de sua mãe, que ela ali havia nascido, e que um desastre ou outro qualquer incidente roubando-a a seus pais e a sua pátria, a tinha arrojado nas praias dessa terra, onde vivia como exilada e em que não podia achar encanto algum. Por isso aquela ilha tinha para seus olhos e para sua alma um misterioso e irresistível atrativo, por isso haviam muitas vezes solitária e triste sentada sobre um rochedo da praia contemplando aquele objeto de seus fantásticos amores e entoando em deixas repassadas de saudade e melancolia. Dir-se que tinha uma lembrança vaga de um mundo estranho, em que passara dias mais felizes e lamentava no exílio a perda de uma pátria querida. Nestes cimas passava horas e horas escogitando um meio de avizinhar-se e de aportar mesmo a essa ilha, que inóspita para os outros. Sabe-se da fessodida que para ela abriria seu seio sensível e franco, como se batesse ao limiar do lar paterno. Eu sei nadar e bracejar muito bem, refletia consigo a menina, Para romper as ondas, condenado vigor, não tem inveja a ninguém, mas não há de ser a nado que lhe já derevem vencer tamanha de distância. Oh! Se eu pudesse ter um barquinho com vela e remo. Um barquinho que fosse só meu, e em que eu sozinha pudesse me aventurar por esses mares, a hora que eu quisesse. E por que não hei de tê-lo? Vou pedir à mãe, e hei de pedir-lhe tanto, tanto hei de importuná-la, que ela por força há de me dar o mar barquinho. Então sim, hei de ver aquela ilha e de Purupela, custe o que custar. Contente com a lembrança que tivera, e firme em sua resolução, Regina correu imediatamente a fazer o seu pedido. Felisbina a princípio arrepiou-se com tal ideia, e já com as armas da brandura, já com tom severo e imperioso, tentou demover a menina de semelhante propósito e impedir a realização dessa extravagante veleidade. Abre anúncio, minha filha, exclamou ela. Nem me fales em tal. Eu dar-te um barco, e deixar-te sozinha sair nele por esse mar afora. Nem que eu fosse mais doida do que tu. Se mesmo sem barco, com tuas travessuras me trazes em contínuos cuidados e aflições, que diremos se te pilho em umba por esse mar além? Não, minha sereiazinha de meus pecados, varre isso da ideias. Não serei eu quem te há de dar asas para voares à tua perdição. Qual perdição, mamãe? Replicava a mina. Eu sou do mar, o mar para mim não tem riscos, e mamãe pensa que eu não sou capaz de manjar um remo, içar uma vela, e manobrar um barquinho por esse mar em fora. Demais eu preciso desde já ir me exercitando neste ofício. Se um dia mamãe me faltar, eu que ficarei sozinha no mundo, de que hei de viver senão de pescaria? Enfim, Regina tanto rogou, instou, suplicou, tais promessas e seguranças deu, de que não se desmandaria nem se deixaria perder, que forçoso foi ceder-lhe, e ela teve o seu bateuzinho novo, esguio, lindo, ligeiro, digno enfim da mimosa e gentil Ondina que tinha em governá-lo. Apesar de seus cuidados e apreensões, Felisbina não pôde deixar de extasiar-se ao ver com unco e vigor e destreza Regina Lólogo de primeiro ensaio sabia dirigir seu pequeno e lindo batel.